coisa mais preciosa que você tem no seu corpo é a sua mente, porque a única parte do seu corpo que vai para o céu é a sua mente, é o seu consciente, a sua consciência. Porque o dia que nós estivermos diante de Deus, esse físico aqui, esse físico, não vai, nada disso aqui vai para o céu ou para o inferno. Mas ou o céu ou o inferno, você vai estar consciente. O tormento no inferno vai ser consciente e o prazer no céu vai ser consciente. O tormento no inferno, você vai poder lembrar de cada momento que você teve de acertar sua vida com Deus e você muitas vezes rejeitou. Por quê? Porque você tinha uma mente, porque a tua mente conduz o teu corpo. A tua mente que te guia. Tudo nasce no pensamento. A Bíblia fala que tudo nasce no pensamento. Quando você está com vontade de fazer um passeio, você começa a planejar o passeio. Esse planejamento começa onde? Na sua mente. Quando você está querendo fazer um curso, ou arrumar um emprego, ou mudar de profissão, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ou casar, ou arrumar um namorado, uma namorada, tudo isso aí começa onde? Na sua mente. Primeiro você pensa, você idealiza, e depois então você vai atrás. Por isso que a Bíblia fala que para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. E quem tem que renovar essa mente? Somos nós. Eu a minha, você a sua. Porque um dia eu vou ter que dar conta da minha vida. E você vai ter que dar conta da tua. E muitas vezes, uma das formas do inimigo dominar a mente da juventude é dizer que você é muito jovem, tem muito tempo para frente, para acertar a vida ainda. Não precisa viver uma vida de santidade. Pode levar no esculacho agora, porque, ó, tem muito chão pela frente. Quero dizer uma coisa, passa rápido. Eu parece que estava casando ontem, hoje eu já estou em busca de um plano bom aí, funerário, né? Brincadeira. Não, mas já estou com 60 anos, vou fazer daqui 3 meses, 60 anos. Então, passa muito rápido. E outra, quantos jovens têm a vida ceifada ainda na juventude? A gente não sabe o momento que Deus vem buscar a gente. Agora, nós precisamos de uma renovação na nossa mente e nós precisamos saber quem é que está guiando a nossa mente. Devemos governar a nossa mente e não deixar que ela nos governe. A nossa mente, muitas vezes, nos leva a pensar que nós vamos dar conta de cumprir algo em nossas vidas. Mas, como cristãos, temos que lembrar no que a palavra de Deus diz. Tem hora que você pensa que não vai conseguir e não vai dar. Tem muita gente que é pessimista. Conhece alguém assim ou não? Na igreja não tem. Graças a Deus, né? Ninguém pessimista aqui. Tem algum pessimista? Nós vamos orar por você. Mas não tem, não pode ter. Mas, muitas vezes, a sua mente fala para você o seguinte: você não vai conseguir. Você não vai chegar. Você não vai dar certo. Você não tem capacidade, você não tem moral, você é incapaz, você é fraco. Mas, irmãos, todas essas mensagens, elas vêm do inimigo. E nós temos que permitir que nós mesmos possamos renovar a nossa mente, mas conforme a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, uma mente santa. E o grande problema é que a vida da gente é assim mesmo, né? Nem tudo é mar de rosas. Quem não passa por problema? Quem não passa por dificuldade? Quem não passa por dias difíceis, conforme a música que a Gi cantou, né? Dias difíceis passei. Como é que é? Dias difíceis eu passei. Então, irmãos, quem não passa dias difíceis? Todo mundo passa. E é nessa hora que muitas vezes o inimigo vem e entra na sua cabeça para trazer mensagem negativa para você. Que você não consegue, você não chega lá, você não é capaz de vencer esse problema que você enfrenta. E tem muitas pessoas que enfrentam problemas. Hoje em dia a gente vê pessoas que têm problemas com drogas, pessoas que têm problemas com álcool, com fumo e tantas porcariadas. E a pessoa parece que não consegue vencer. É verdade ou não é? Ela fala, não consigo, eu passo mal, é difícil, eu não dá. Eu quero dizer uma coisa, se você tiver a mente de Cristo, é uma mente de vencedor. Amém? A mente do diabo é uma mente de perdedor, porque ele já sabe qual é o final dele. O final dele vai ser jogado no buraco de fogo. O próprio Jesus falou lá em Mateus 6, 25 e 27, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, quanto ao comer ou beber ou com nossos próprios corpos ou quanto ao vestir, Porque a vida não é mais, a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Muitas vezes nós estamos dando, nos preocupando com coisas que não precisa preocupar. Às vezes nós estamos preocupando com a roupa. E a Bíblia fala que o corpo é mais importante que a roupa. E tem gente que é uma preocupação com roupa. É verdade ou não é, irmão? Diga aí. Comida. A vida é muito mais importante que a comida. Você não vai morrer, não, se você comer um arrozinho com ovo lá. Come, louva a Deus, glorifica, porque Deus não deixa, a Bíblia fala que Ele não deixa o passarinho morrer de fome, que não trabalha, não tem salário nem nada. Quanto mais nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, irmãos, veja bem, não adianta você ter uma preocupação excessiva com coisas que às vezes não é o tempo certo. Não é o tempo. Hoje em dia nós vemos que estamos vivendo um tempo muito diferente de quando eu era garoto. Quando eu era jovem. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né, as menininhas estão ficando grávidas aí com 13, 14 anos, até antes. Na minha época, eu dei o primeiro beijo na boca com 17. Era diferente. E não era fácil, não, hein? As meninas eram difíceis naquela época, para pegar na mão. E, embora um pouco a culpa são das moças também, né? Que se tornaram muito fáceis, né? Querendo se igualar ao homem, acabaram valorizando... desvalorizando a si próprio em vez de manter a... Eu sempre falava para minhas filhas, quanto mais firme vocês são, melhor é. Vocês vão escolher não ser escolhida. Então, as coisas mudaram muito. Antigamente, na minha época, era difícil passar de ano, tinha que estudar pra caramba. Hoje em dia, todo mundo passa de ano na escola, então ninguém se preocupa em estudar. Na minha época, a gente precisava decorar a tabuada no segundo ano do grupo, senão não passava de ano. Hoje em dia, a molecada faz colegial e não sabe tabuada, não sabe que é 3 vezes 4. É verdade ou não? Hoje em dia, a juventude não sabe mais escrever com letra de mão, porque é tudo digitando, é só na digitação. Na minha época, tinha que fazer datilografia, irmão. Tinha que apertar o dedo com tanta força ali, senão... E não podia errar, porque não tinha conserto. Hoje, o próprio computador, ele já põe um risquinho vermelho lá de baixo se a palavra estiver errada. E aí você dá um clique nela, ela corrige sozinha para você. Você nem sabe onde você errou, o computador já consertou e você continua escrevendo. É assim ou não é, irmãos? Está mais ou menos assim ou não está? As coisas estão muito diferentes. Mas tem uma coisa que não muda, a palavra de Deus. Essa é imutável. Quando fala que nós temos que ter santidade para ir para o céu, é santidade para ir para o céu. Não adianta o inimigo querer entrar na tua mente e forçar você a pensar que tudo mudou, inclusive a palavra de Deus, que a palavra de Deus não mudou. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que tem tempo para tudo. Não se precipite. Para que se precipitar, se tem tempo para todas as coisas? Lá diz assim, tem um tempo para cada ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para você e tem o tempo certo para você. Então não adianta você querer se precipitar para acelerar um processo que não está dentro da normalidade. É tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, de se abraçar. É tempo de desistir e tempo de guardar, é tempo de lançar fora, é tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de falar e tempo de calar, é tempo de amar e tempo de odiar, é tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, para tudo nesse mundo, tem o seu tempo certo. Agora, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que estar dentro do tempo de Deus. Nós temos que ter uma mente guiada pela mente de Deus. Será que realmente a mente nossa é que dirige o nosso corpo? Aí eu falo com os jovens. A gente vem na igreja, ouve a palavra, conhece, sabe, entende. Porque ao mesmo tempo que as coisas ficaram assim tão práticas para os jovens eles estão mais inteligentes hoje. Na minha época a gente era mais bobinho. Hoje os jovens estão muito mais espertos. Entende com muito mais facilidade. Na nossa época precisava explicar várias vezes uma coisa, a gente parece que era mais... Mas hoje não. Hoje eles estão muito, muito inteligentes e sabem muito bem. Por isso que quando a Bíblia diz que há muito... A quem muito dá, muito vai requerer. A partir do momento que você tem consciência daquilo que Deus quer verdadeiramente, Deus vai requerer mediante a sua consciência. Ele não vai julgar você exatamente igual uma pessoa que tem a sua idade, mas tinha problema de deficiência mental. Aquilo vai ser julgado conforme a mente dele. E você conforme a sua mente. Você é inteligente, você sabe das coisas, você sabe que Deus gosta, você sabe que Deus não gosta. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, a sua mente conduz o seu corpo. A sua mente é que faz você acertar, a sua mente é que faz você errar. A sua mente faz você entrar no caminho certo, a sua mente é que faz você entrar no caminho errado. A sua mente é que decide por você quando você tem uma dúvida. Você não fala, espera aí que eu vou pensar. Não é assim ou não? Estou com dúvida. O que você fala? Espera aí que eu vou pensar. Com o que você pensa? Com a mente. Não é verdade? Então, espera aí, vou pensar. Se a sua mente é guiada por Deus, você vai acertar. Se a sua mente é guiada pelo diabo, você pensa que você está fazendo a melhor coisa do mundo, mas você está fazendo a maior bobagem do mundo. Então, o que eu queria dizer para você hoje é o seguinte. Não é difícil ter domínio sobre a mente de uma pessoa. Não é difícil. É fácil. Porque nós somos muito vulneráveis e a gente está muito aberto às informações. A gente quer saber de tudo. Tinha uma jovem na nossa igreja, ela não frequenta mais, mas ela estava indo para um caminho muito errado. E eu chamei ela para conversar e ela falou assim, deixa eu errar. Eu quero aprender com os meus erros. E eu falei assim, só que os erros têm um preço alto a ser pago. Você vai sofrer depois, e depois você não vai falar que ninguém te falou. Mas aí o tempo passa, e a pessoa não lembra dessas palavras. Né? A pessoa sai falando assim, ah, o pastor quer interferir na minha vida, o pastor não deixa eu viver do jeito que eu quero, o pastor quer interferir nas minhas decisões, eu não quero interferir na decisão de ninguém, pelo amor de Deus. Já interferi, já levei cada bucha lascada, hoje eu não interfiro mais. Hoje, se eu puder ler um versículo da Bíblia e falar o que está escrito aqui, eu falo. Eu deixo Deus interferir, mas eu não interfiro mais. Amém? Então, é importante buscar o reino de Deus. A sua mente vai guiar a sua vida? É como um HD. Um HD do computador. É aquilo que você manda lá para dentro. Você compra um computador ou um celular com Android aí, os aplicativos que você baixar é o que você vai ter lá. É você que dá a abertura para baixar os aplicativos, tá certo ou não? Na minha época, se alguém falasse isso para mim, eu não ia nem saber, porque não tinha nem celular, não tinha computador também, nem sabia que era computador quando eu era garoto. Até tinha alguns, mas muito... Estava começando ainda, né? Mas você pega o seu celular, ou o seu tablet, ou o seu computador, dependendo dos programas que você baixar, ou que você comprar e colocar lá, é o que vai ter lá dentro. Eu lembro que quando eu comprei computador, a internet era muito lenta, muito complicada, caro. Quando começou a igreja, e eu comprei vários CDs, um era a Bíblia Sagrada, um era a Enciclopédia Barça, um era não sei o quê, tudo de fontes de pesquisa, né? A Enciclopédia Bíblica, o Dicionário Bíblico, e aí eu instalei no meu computador. Quando eu precisava, eu abri o programinha e já consultava lá. Hoje aquilo lá ficou obsoleto, aquilo lá não existe mais. Hoje a gente abre a internet e já tem na hora lá a Bíblia na tradução que você quiser, o dicionário que você quiser. Mas a nossa mente é assim. É aquilo que você manda lá para dentro, é o que você tem, é o que vai interferir nas horas das suas decisões. Ninguém quer errar. E ninguém quer pagar o preço do erro também. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vamos buscar o reino de Deus. É difícil. Hoje em dia, não é só para jovem não, para adulto também, viu? Se você for fazer um termo comparativo de quanto tempo você lê a Bíblia, no seu computador mesmo, no seu tablet, que muitos jovens têm a Bíblia baixada no tablet, no celular. Quanto tempo, se você pudesse marcar, eu não sei se existe no celular de cada um, algum controle que marca quanto tempo a pessoa ficou em cada aplicativo? Será que existe isso, se a gente for procurar? Existe? Depois lá embaixo, os jovens, então, levam os seus celulares para nós. O Diego sabe como é que mexe nisso aí. Eu vou ver quanto tempo vocês ficam na Bíblia e quanto tempo vocês ficam nos sites de relacionamento. O que, que a gente está jogando aqui para dentro? Depois, acontece tudo errado, a gente reclama. Fala, Deus não gosta de mim. Não, Deus não gosta, Deus ama a gente. Ele ama ao ponto de dar a vida dele para que a gente tivesse vida. A gente é que não corresponde com amor. E vou te dizer uma coisa, hein? Amar e não ser correspondido deve ser horrível. Quando você gosta de uma pessoa e a pessoa não liga para você. É verdade ou não é? E Deus nos ama. E muitas vezes a gente não corresponde com o amor de Deus. A gente fica dando bola para outras coisas. A gente fica gastando o nosso tempo com outras coisas. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o quê? Primeiro, o que a gente tem que buscar na nossa vida? Primeiro o quê, irmãos? Jovens, primeiro o quê? O reino de Deus. E o que vai acontecer se a gente buscar o reino de Deus? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas. Às vezes a gente fica em busca de uma coisa que o inimigo coloca na nossa mente, porque ele está controlando a nossa mente, dizendo, você não vai alcançar nunca. E a única pessoa que poderia realmente fazer com que a gente alcançasse aquele objetivo é Deus. E a gente deixa Deus em segundo plano e a gente fica lutando com as nossas próprias forças. Sendo que se a gente buscasse a Deus, Ele nos ajudaria. Ele seria realmente como aquela mensagem que eu preguei esses dias sobre determinação aqui. Ele seria realmente o nosso auxílio para a gente alcançar o nosso objetivo. Porque o Salmos 37 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele, o quê? Todos o quê? Desejos. Agrada a Deus que Ele vai realizar os teus desejos. Agrada. Mas do que nós temos agradado a Deus? O que a gente para para pensar? O que a gente fica pensando quando a gente está sozinho? Quando a gente está com a galerinha do mal lá na escola? No que a gente fica pensando? Quando a gente está com os nossos amigos? O que passa na nossa mente? Será que é a mente de Cristo? Quem que está controlando a nossa mente? Quem está tendo domínio sobre a nossa mente? Até mesmo em casa, muitas vezes, no nosso relacionamento conjugal. Irmãos, nós temos que ter a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. A mente de Cristo. Pensar como Cristo pensou. Será que a nossa mente é como a mente de Cristo? A mente de Cristo era uma mente pura. Era uma mente cheia de compaixão. Ela conduzia Jesus a fazer o bem para aqueles que faziam mal para ele. Essa é a mente de Cristo. A pessoa me sacaneou, eu vou fazer o bem. Essa é a mente de Cristo. E hoje em dia, não é isso que a gente vê. E principalmente nas igrejas. Porque se é lá no mundão, lá o diabo está sorto mesmo, lá é fazer o quê? Mas muitas vezes nós, que somos povo de Deus. Por isso que Deus fala para o seu próprio povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Irmão, não é o povão lá que precisa se converter, nós precisamos nos converter. Por quê? Porque a nossa mente tem sido corrompida, mente poluída, mente suja. Se a tecnologia pudesse colocar uma coisa aqui nos meus olhos, um óculos assim, que se eu encostasse na tua testa, eu lesse seu pensamento, será que você teria coragem de vir aqui encostar sua testa na minha para eu ler o seu pensamento? Será que você teria coragem de eu saber exatamente o que se passa na sua mente? Eu não posso fazer isso, mas Deus está vendo a sua mente a cada instante. Deus está vendo com clareza. E às vezes a gente pensa em vingança, em ódio. Às vezes a gente pensa em sacanagem, em porcaria. Às vezes a gente pensa em tantas coisas que não é de Deus. Mente de Cristo longe disso. Por isso que a Bíblia fala assim que nós temos que renovar nossa mente. Nós temos que purificar a nossa mente. Nós temos que trabalhar a nossa mente para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem tem que trabalhar a minha mente sou eu. Eu que tenho que policiar as coisas que eu vejo e que eu ouço. Nós não somos contra a música secular, de jeito nenhum. Nós achamos que música secular, música é música. O problema é que as pessoas têm usado as músicas seculares para colocarem letras imorais, pornográficas, sujas. Letras que estão fazendo apologia à traição, a drogas, à prostituição, à bebida. Hoje é sexta-feira, dia de cerveja. Quem falou? Não tem uma música assim? Vocês conhecem, irmãos? É, todo mundo sabe, né? Hoje é sexta-feira, é dia de cerveja. Quem falou isso? Para quê? Para o final de semana que Deus santificou, a gente está travado, fora da sobriedade, e a gente ouve, e o pior que o ritmo, irmãos, é uma vez só. Não precisa nem cantar duas vezes. É uma vez você já vai cantando para casa essa bendita ou maldita, não sei, música. É verdade ou não é? Essas músicas. Então a música secular não é o problema. O problema são as mensagens que estão inseridas nas músicas seculares. E a gente tem que policiar muito. Policiar. As coisas que a gente vê. Hoje em dia está muito fácil. Internet está tudo liberado. E eu vi alguém dizendo, não sei onde, acho que na televisão, que os sites que mais são acessados do que qualquer outro são os pornográficos. Esses são os sites mais acessados da internet. Parece que é o que sustenta realmente esse mundo da internet aí, é a pornografia. E a curiosidade, rapaziada, ver como é que é o negócio. Aí espera o pai sair, vai lá, fecha a porta do quarto, e ele esquece que ele não está sozinho, Jesus está com ele. E Jesus está tão triste, chorando, e ele não interfere na sua decisão, porque ele nos deu livre-arbítrio. Ele só queria estar no controle da sua mente. e guiando a sua vida em pastos verdejantes. E muitas vezes, então, coice em Jesus e abraça o capeta. Nos namoros ilícitos, nos comportamentos, quando estamos com os amigos. Amigo é uma benção, irmãos, mas olha, filtra, viu? E filtra bem, porque leva para o buraco. Eu sei, eu já passei por isso. Mesmo na minha época, que era uma época tão light, tão tranquila com relação a essas coisas, já tinha amigos que induziam a gente a ser vergonhice de bravos, de montão. Então, a palavra de Deus diz assim, Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então, essa cobiça, sendo engravidada, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E tudo começa na mente. Ela é engravidada. É como uma gravidez. As menininhas hoje em dia, né? Ai, Jesus Cristo. Não só as menininhas, mas os menininhos também, né? Mas vou falar específico para as meninas. Normalmente o dia que o fogo está mais aceso é o dia que está mais fértil. Aí fala, mas eu fui azarada mesmo, né? Foi na primeira papufe. Lógico, o dia que está com mais fogo é o dia que está mais fértil. Isso vocês não param para ler na internet. Fica vendo só porcaria. Aí o que acontece? Aí fica grávida. Aí é 9 meses, vem o bebê. Às vezes bebê de 2 crianças, que a gente tem visto por aí. Que nem um, nem outro. O vizinho meu lá, o rapazinho engravidou a namorada. Agora tá com a criança lá, a coisa mais linda do mundo. Mas ele tinha 15, ela tinha 14. E aí? O pecado é assim. É ó, pensou, pum, engravidou. Daqui a pouco estoura a bomba. E o final sabe o que é? A morte, o inferno. Então nós não podemos dar mole pro diabo, não. Nós não podemos dar mole. Deixa chamar de quadrado, deixa chamar de tonto, deixa chamar de caipira, deixa chamar de bobo, deixa chamar do que quiser. Porque Jesus chamaram de nomes piores do que esses. Tem importância. Deixa falar, não tem problema nenhum. O importante é que você tem que estar bem com Jesus Cristo. Você tem que ter a mente de Cristo. Provérbios 4, 23 diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes de vida. Guardar quer dizer vigiar, proteger, cuidar, olhar, zelar, velar. Cuidado com a tua mente. A gente cuida de tudo, irmãos. A gente protege tudo, mas não protege a mente. A mente a gente deixa vulnerável às ciladas do diabo. Às vezes a gente até favorece sujar. Se você está com uma roupinha bonitinha, tem uma poça de lama lá, você passa bem longe para o carro não passar, você protege a roupa, você protege o cabelo, quando está chovendo, não pode tomar chuvisco, porque senão enrola. E custou tão caro para esticar, então não pode tomar. Começou a chover, não pode chegar perto da chuva. Mas não passa, não, isso protege. Protege tudo, mas não protege a mente. E a Bíblia fala que de tudo que se deve proteger, proteja a sua mente. Porque é aqui que nasce o mal. É aqui que nasce realmente, é aqui que é gerado a nossa morte ou a nossa vida. Quando você tem a mente de Cristo, isso vai gerar em você a salvação da tua alma. Mas quando você tem a mente do diabo, é guiado pelo diabo, o diabo está conduzindo a sua mente e às vezes conduz de uma maneira tão sutil e tão gostosa, tão agradável. O diabo é sem vergonha, ele é astuto. Para convencer Eva a comer a fruta lá no Éden, ele levou o maior papo com ela. E no fim ela se convenceu de que a fruta era linda aos olhos e desejável para se comer. E ela tomou e comeu e se estrumbicou. E é muitas vezes isso que acontece com nós, pessoal. O diabo consegue convencer de que essa sujeira, essa coisa que vai realmente trazer uma consequência de morte, a gente só dá o primeiro passo para ele, o resto deixa com ele. É o que eu sempre falo, ele não quer uma porta larga, ele quer uma brechinha. Você dá a brechinha. Ele injetou o veneninho, o resto você deixa para ele. Como é que está a nossa mente? Como é que está a sua cabeça? Será que você é cabeça boa? Cabeça boa é aquele que tem a cabeça de Cristo. Mente boa é aquele que tem a mente de Cristo. Como é que é a sua mente? Hoje em dia eu sei que é difícil. Mas de tudo que se deve guardar, o que mais você tem que tomar cuidado, é o que você tem de mais precioso, porque a única coisa que vai para o céu ou para o inferno com você é a sua mente, é a sua consciência. Você está guardando os dados aqui, ó, esses dados da sua vida, de tudo que você faz, desde a hora que você amanhece até anoitece e durante a noite, tudo isso aí está sendo arquivado aqui, ó, está sendo arquivado. E o dia que Jesus te chamar, esses dados vão com você e você vai ter que prestar conta. Por isso que o salmista fala, o Salomão falou lá em Provérbios, De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Proteja, proteja. Muitas vezes, eu já aconteceu isso. Logo no começo da igreja, já tinha o esboço de quase 1000 mensagens preparadas, dei um pano no meu computador, perdi tudo. Ai, como é triste perder os dados no computador, não é, irmão? Fala a verdade. Hã? Perdi tudo. Aí eu fiquei tão cauteloso na época que eu comecei a guardar no HD do computador, no CD e no papel. Falei, agora não perco mais. Mas agora eu já tenho mais de 1000 esboços também, agora eu estou guardando só no HD do computador. De novo, né? No HD externo. Mas perder é ruim, né? Perder algo precioso. Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. E se forçar um pouquinho, você começa a lembrar de tudo. Você começa a lembrar de tudo. E um dia lá em cima vai ser passado o filme na nossa vida. Aí alguém me abordou esses dias aqui e falou, vai demorar muito. Ih, lá não vai ter pressa. Fica tranquilo que não vai ter pressa. Lá vai ser eterno. Não tem fim, não tem mais fim. Demora muito aqui que nós estamos dentro de tempo, mas lá vai ter tempo de... Jesus, quando for prestar as contas com você, não vai ter pressa, não. Primeiro que você não precisa ir no banheiro, não precisa beber água, não precisa sair para almoçar, nem para dormir. Tem o tempo todo. Ele fala, senta aí, vamos conversar. Passa o filme dessa menina aqui. Passa o filme desse menino aqui. Dá um... Volta aí. Olha lá. E aí? Totalmente desguarnecida sua mente. Sem proteção nenhuma. O diabo deitando e rolando. Então, de tudo que temos que guardar e proteger... É a nossa mente. Não vamos deixar entrar sujeira, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Não vamos deixar. Sem você querer deixar entrar, já entra. Infelizmente. Você protegendo o máximo que você protege, já entra a sujeira lá. Imagina se você não proteger. Então vamos proteger. Amém? Vamos levar com seriedade o evangelho. Hoje em dia o inimigo tem... Os que ele não está afastando das igrejas, ele está permitindo que as pessoas vivam o mundo dentro da igreja. Viva dentro da igreja, mas em pecado. Mentindo, sendo desonesto, fazendo a maior besteira do mundo. Mas eu, como pastor, tenho responsabilidade sobre a vida de vocês. E é por isso que eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Guarda as tuas emoções. Guarda o teu psique. Guarda esse HD que você tem aí. Porque essas informações estão sendo gravadas aqui. E está sendo gravado no HD externo de Jesus lá em cima. Não adianta você querer deletar, que não deleta. Esse não deleta. Esse não perde. Esse está lá em cima. Jesus está com o seu HD lá, ó. E também não enche, viu? Porque quando enche, a gente tem que comprar um aqui na Terra, né? Esse aí não enche. Esse aí é a hora que Jesus vê que realmente está na hora de conversar contigo. Ele te chama, fala, vem para cá e vamos lá. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no teu coração e pensa na mensagem dessa noite. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos alertou nessa noite que temos que guardar a nossa mente. Impedir que o inimigo entre e domine. Por isso, meu Pai querido, eu intercedo pela tua igreja, por cada membro da tua igreja, por cada jovem adolescente da tua igreja que está realmente vivendo numa... vontade de conhecer o mundo, num desejo realmente de conhecer as novidades, coisas que ainda não conhece, mas que nós possamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E sabemos que todas as demais coisas que desejamos e aspiramos será realidade na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por esse culto. Muito obrigado, meu Deus, por falar aos nossos corações. Leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos a tua paz, a tua alegria. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.